Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Con José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
Sejam bem-vindos a mais um Desliguinhos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado o José Pedro Araújo.
Ora, muito bom dia.
Do outro lado deste ecrã, porque continuamos a gravar desde casa, assim forçados pela situação pandémica, ainda que o cinema não nos dê descanso, porque temos Globos de Ouro para falar, temos que falar dos vencedores, e vamos ter uma estratégia um pouco diferente, mas já falarei disso mais à frente. Primeiro tenho que dizer que estamos a gravar num horário um pouco diferente do habitual. Hoje é mais tarde, portanto poderemos estar mais cansados ou mais ativos do que ao costume. E eu não estou a gravar no meu jardim.
Sim, verdade. Também de referir que tu já sofreste um dia de aulas enquanto eu estive livre. Portanto, dei um desconto um pouco maior ao Marco.
Ok. Vamos, portanto, começar com os Globos de Ouro. E, como eu disse, vamos fazer uma coisa um pouco diferente do normal, porque eu, como tu disseste, tive um dia de aulas desde as 9 da manhã e, portanto, eu não sei ainda quem é que venceu os Globos de Ouro, tirando a categoria de melhor filme.
Portanto, eu
vou...
Sim.
Vou descobrir em direto.
Eu vi metade dos Globos de Ouro. Agora, vi metade dos Globos de Ouro à noite mesmo. Acompanhei em direto e depois adormeci. Porque, opa, a cerimónia não estava... Primeiro eles começam com a televisão toda. E apesar de eu também gostar de séries, eu não tinha visto a maior parte das coisas nomeadas. E pronto, gosto mais de cinema. Este programa é sobre cinema também. E comecei, opa, a adormecer. E aquilo também não estava a ser propriamente dinâmico. Porque é tudo por Zoom, né? As apresentadoras eram Amy Poehler e Tina Fey, também não estavam a fazer um grande trabalho e as entregas de prémio por Zoom são estranhíssimas. E depois também já agora, fica só um comentário, os Globos de Ouro não passam em nenhum canal português. Então eu estava a ver um stream da NVC que arranjei, que também era péssimo, estava sempre a encravar. E, portanto, eu estava a ver as pessoas a falarem através do Zoom e a receberem os prémios através do Zoom e eu próprio a ver com uma coisa pixelada a encravar. Opa, não estava nada motivante, então acabei por adormecer no sofá. Mas, avançando, portanto, também, para as partes dos prémios importantes eu também só descobri de manhã. Mas vamos começar. E vamos pela ordem que esta página da CNN me proporcionou. Começando por melhor... Oh, meu Deus.
Não vi nada.
Andei demasiado para baixo. Melhor filme de comédia ou musical.
Comédia.
E, portanto, aqui o vencedor foi Borat Subsequent Movie Film. Quando era apontado como um dos principais candidatos, juntamente com Hamilton, penso eu.
Sim, os nomeados, para além desses dois que mencionaste, foi Music, Palm Springs e também The Prom.
Pois, e então, dado este apanhado, que eu só vi dois filmes, portanto não posso comentar propriamente muito, eu diria que Borat não me parece um vencedor muito fora do normal.
Não, se bem que se me dissesses Borat ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia.
Borat, a sequela de Borat, que ainda é mais estranho. Sim, acaba por ser um vencedor que é estranho num sentido lato das coisas, mas pondo as coisas em contexto, o que aconteceu este ano acaba por ser mais ou menos esperado e mais ou menos normal. Houve quem apontasse Hamilton como outro favorito, mas é estranho, até porque Hamilton nem sequer é um candidato para os Oscars, porque legalmente não pode concorrer aos Oscars. Os Globos de Ouro fizeram umas coisas manhosas para conseguir meter Hamilton aqui, porque como nós já discutimos, no fundo
e
é bem...
E para conseguir excluir Minari também de nomeação de melhor filme.
Mas isso já é sabido e o Parasite, o ano passado, também teve muito pouco reconhecimento por parte dos Globos de Ouro, porque os Globos de Ouro, apesar de serem as nomeações e as entregas dos prémios feitas pela Hollywood Foreign Press, os filmes estrangeiros são muito desdenhados e filmes que não sejam em inglês não podem entrar na categoria de melhor filme. O que é uma coisa profundamente parva. Mas pronto, especialmente num ano como este, como temos ainda menos diversidade do que o possível. Vamos continuar para o melhor filme dramático, que é o principal prémio da noite.
Que foi para Nomadland. Só para relembrar, estavam nomeados The Father, Mank, Nomadland, que venceu, Promising Young Woman e The Trial of the Chicago 7. Acaba por vencer Nomadland, Eu não sei quem é que seria o favorito dentro destes. Talvez Nomadland fosse de facto, mas não descartaria uma eventual vitória da Father, por exemplo, ou mesmo da Trial of the Chicago 7.
Assim,
Mas não, acabou por vencer Nomadland.
do que eu tinha visto de modas, desde o início do ano, Nomadland tem sido a favorito, mas ultimamente The Trial of the Chicago 7 tem ganho alguma popularidade e acho que das grandes previsões era o favorito para ganhar. Portanto, acabou por ser uma surpresa. E.
Se calhar perdíamos um bocadinho de tempo
Exato.
aqui para tu falares de Nomadland, porque entretanto tu já viste, eu já dei a minha opinião aqui no programa e tu discordas de mim, não é verdade?
Sim, discordo-te de uma maneira interessante que eu não estava à espera. Portanto, só para fazer um pouco um recap, a opinião do Marco em relação ao Nomadland não foi propriamente positiva. E eu digo que discordo do Marco, não porque acho o filme a obra-prima que todos parecem achar, incluindo a Hollywood Foreign Press, mas porque, e na verdade não é um discordar, eu estou a brincar quando digo discordar, é simplesmente um exacerbar de tudo o que ele achou. Eu concordo com tudo o que ele disse, mas quatro vezes mais. Ou seja, eu não gostei assumidamente nada do filme. É sem dúvida dos vencedores dos últimos anos, o meu menos preferido. E estamos a comparar com coisas tipo Bohemian Rhapsody, Green Book. Eu não sei se Green Book ganhou, mas estou também por em termos de Oscar de melhor filme, assim, no geral. Temos que ganham muitos prémios e etc. E são filmes que não são excelentes de todo, mas são digeríveis e engraçados em alguns aspectos. Portanto, Green Book melhor que Bohemian Rhapsody nesse aspecto, mas enfim. Mas Nomadland para mim é mesmo indigerível. É isso que o filme é vazio, é oco. A personagem de Frances McDormand não tem propriamente um arco. E também é estranho ela estar nomeada para tantos prémios de melhor atriz. Certo, concordo, a performance dela é a melhor parte do filme. Mas mesmo assim, a performance, ou pelo menos o argumento que lhe dão, que é quase inexistente, ela é uma sanguessuga naquele filme. Ela vai-se agarrando às histórias de outros personagens pelas quais vai saltitando no filme inteiro. E é um bocado isso que o filme é um bocado nómada, ok? Se quiserem pôr assim, faz justo ao título. É uma tentativa de aproximação da realidade que nunca me pareceu muito autêntica. Não digo que é falsa, não digo que nada que está naquele filme fosse impossível de acontecer, não é uma questão de ser realista, é uma questão de simplesmente eu não entrei muito na frequência e não. Pá,
E é tão rose-tinted, não é? Tão numa atmosfera positiva que até parece que está a glorificar
a
aquele estilo
pobreza,
de
né?
vida no sentido de viver na
Um
pobreza, sim.
bocado também, um bocado, e pronto, e quer dizer, também é de facto, aí de facto pode ser considerado irrealista. Sei que a grande mensagem do filme é também uma pessoa estar confortável com a sua própria solidão e que isso não tem que ser necessariamente uma coisa negativa, isso é uma mensagem interessante. Mas sim, o filme às vezes parece uma tolinha andada de lado para o outro no meio do deserto e tem imagens bonitas e a cagar no mundo e opa, é uma coisa que também tem sido atribuída bastante a esse filme e eu não consegui entrar na ressonância e devo dizer, e eu não gosto aplicar este adjetivo aos filmes, mas deu-me sono. Então, a ver quando eu comentei aquele filme do Manuel Oliveira, O Estranho Caso da Angélica, que é um filme que tinha tudo para me dar sono e que é um filme que eu não gostei nada e que achei extremamente parado, mas eu efetivamente não fechei o olho uma única vez. Porque me estava a intrigar de alguma forma. Nomadland larga-me completamente. E tipo, dá-me zero motivos para eu estar investido no filme. Zero. Eu adormeci durante este filme. Eu vi o filme inteiro, eu recuei. Eu não estou a comentar porque vi 20 minutos do filme e desisti ou dormi pelo resto do filme. Não, mas simplesmente foi mais forte do que eu e tive que. Pronto. Ser uma vista fragmentada porque eu nem consegui ver o filme todo de uma assentada. Portanto, fico mesmo triste que tenha ganho e sei que este ano a seleção não era muito forte. Eu destes cinco filmes vi quatro, mas assim, dos quatro que vi, tanto Mank como The Trial of Chicago 7 não foram dois filmes que eu adorei, mas são bons filmes, ok. Promising Young Woman foi um filme que também seria muito estranho levar prémios de melhor filme de alguma coisa, mas foi um filme que eu gostei bastante. É estranho estar numa award season, mas eu gostei bastante do filme. The Father não vi, portanto não posso comentar, mas parece-me um bom filme também. E fico desiludido que seja Nomadland a levar o prémio. Muito desiludido mesmo.
Eu concordo absolutamente contigo. Aliás, eu fico muito descansado por saber que tu partilhas da minha opinião, porque eu estava genuinamente com medo de ter perdido alguma coisa no filme, de me ter escapado qualquer coisa. Mas já percebi que não, que realmente o filme. Acredito que haja ali alguma coisa para alguém, porque há muita gente a gostar do filme, e não vou dizer que eu é que vejo o filme da maneira correta e os outros estão todos errados. Não, acho que tenho abertura suficiente para achar que pode ser um filme polarizante. Mas a mim não me cativou e fico descansado por saber que não fui o único. E sinceramente, olhando para aqui, se calhar a Trial of the Chicago 7 reuniria maior consenso, embora O filme que tenha gostado mais de ver daqui, sendo que eu não vi Mank, foi mesmo Promising Young Woman, mas concordo contigo quando tu dizes que seria estranho ter este filme a ganhar um Globo de Ouro de melhor filme. Não sei se seria até merecido, embora tivesse gostado mais, embora isto não seja muito intuitivo.
Sim, eu percebo o que estás a dizer.
Nomadland, não.
Não, não de todo, e fiquei triste com a escolha.
Vamos seguir.
Sim, sim. Só que eu queria dizer, The Trial of Chicago 7 era a escolha que eu estava à espera, é uma escolha segura, uma escolha um bocado desinteressante, mas ok, é um filme que eu gostei de ver. Agora, Nomadland é precisamente o contrário. Não acho, não, de facto, é uma escolha arriscada, e eu gosto que eles façam escolhas arriscadas. Não é um filme muito mainstream de todo, não é? Mas convencer bom. Vamos continuar. E vamos para melhor filme em língua estrangeira, e isso acho que foi uma vitória pouco surpreendente. Minari.
Sim.
Minari, Another Round, é um filme que também tem levantado algumas ondas e provavelmente vai ganhar o homónimo deste prémio nos Oscars, apenas porque Minari nos Oscars não compete como filme de língua estrangeira, ao contrário dos Globos de Ouro. Nos Globos de Ouro leva Minari o prémio. Se calhar aproveito e fazemos uma estrutura um bocadinho intercalada e falo um bocadinho de Minari também. Serei relativamente breve. Mas eu vi Minari esta semana. E devo dizer que foi como eu descrevi ao Marco, disse, eu encontrei alguém por quem torcer nos Oscars. Que eu não tinha verdadeiramente, porque eu estava a ver os filmes que tinha visto este ano e o que eu punha mais, o que eu tinha gostado mais dos que estavam na contenda era o Promising Young Woman. E como volto a repetir, esse é um filme muito estranho para torcer para ganhar um Oscar de melhor filme. Porque, opá, eu sei que não devemos ter o melhor filme, o melhor filme, ponto. E eu concordo plenamente com isso. Mas é demasiado, pá, não sei, é estranho.
Há filmes que tu gostas e tu gostas por serem artísticos, por sim, achar que têm algo mesmo de significativo a dizer. E depois há filmes que tu gostas porque são divertidos, engraçados. E esse é um desses casos.
É um bocadinho um guilty pleasure até, quase. Não quer dizer que o filme é mau e eu gosto dele por ser mau. Não é de tudo isso. O filme é bom. O filme é objetivamente bom, na minha opinião. Mas pronto, pronto, lá está, é como tu dizes, é mais um filme divertido que propriamente gostar e apreciá-lo muito. E é um filme que em condições normais nunca estaria na contenda dos Oscars, tem zero perfil para isso. Se eles ignoram filmes de terror, quer dizer, vão buscar este tipo de filmes, que é um thriller divertido, não é uma coisa que eles costumam todo pegar nisto. Mas pronto, não quer dizer que discordo de ele estar aqui, absolutamente não, eu gosto que ele seja. Mas vamos, Minari. Minari, eu gostei imenso. É um filme da A24. E, portanto, as minhas expectativas já estavam elevadas e cumpriu. É sobre uma família coreana que se muda para o Arkansas, ou seja, mesmo no interior dos Estados Unidos. São dois pais e dois filhos. O pai quer começar uma quinta. Fazer um dinheiro self-made, sair do trabalho que eles têm atualmente. Que é um bocado depressivo, tipo linha de montagem, espécie disso, e fundar o American Dream. No fundo, eles começam numa relota, mas eles querem crescer e tal, etc. Mas é um drama familiar, porque, como é óbvio, a mulher também vê alguns problemas com isso e algumas coisas que não são viáveis, e começar um negócio de agricultura assim do nada, do zero, com muito poucos recursos, também não é nada fácil. E é um filme que é extremamente autêntico, eu achei. É emocional sem ser manipulativo. Repara, eu chorei, penso, neste filme nas últimas cenas, mas não chorei muito, mas não senti nada forçado, nem em termos de música que me encaminhou para aí, nem em termos de guião, foi tudo mais ou menos natural. E depois, o filme podia ter entrado, eu sei que isto, pronto, é dar um elogio por falta de dar uma crítica é um bocado estúpido, mas infelizmente é uma coisa que vivemos hoje em dia, porque o filme podia ter entrado facilmente por questões de discriminação social relativamente à raça, neste caso, porque eles são coreanos. Até que o trailer parecia que o filme ia por aí. E questões de o lugar de um homem e o lugar de uma mulher na família e o lugar do trabalho também de um homem na família podia ter entrado por questões por aí muito fáceis de entrar. Não é que ele não entre um bocadinho nessas questões. Ele aborda esses temas, mas aborda-os muito bem e aborda-os subtilmente.
Muitas vezes a melhor maneira de abordar esses temas é simplesmente mostrar a realidade e não tentar fazer um comentário por cima dela.
Sim, exatamente. Ok, mas como não viste o filme, se calhar é porque eu também não diria que o filme é assim. Então, o filme é muito otimista. É um filme bastante otimista e positivo. Portanto, não é como se mostra a realidade dura. E não estou a comparar ver através da lente da realidade versus forçar uma mensagem. Não é bem isso. O filme é simplesmente otimista E às vezes esses temas, pronto, claro que não se passaria assim com todas as famílias, mas a história que se passa é perfeitamente possível. E também há inuendos de coisas que poderiam ter acontecido de uma forma, bem, não sei, eu acho que aborda com a complexidade necessária e nada parece forçado e não há aqui um brainwashing para nenhum tipo de mensagem, que é uma coisa que eu gostei para um filme que, pronto, nas alturas em que vivemos, que tem um cast todo coreano, que tem um realizador coreano e que foi muito laudado também por esse elenco asiático e blá blá blá. E pronto, e ok, e tudo bem. E o filme é simplesmente sincero. Ele fez o que tinha a fazer e fez bem. E de resto, em termos de cinematografia, tá muito bem composto porque tem muitos wide shots afastados que caracterizam bem aquele ambiente campestre.
Também não, Madeleine.
Sim, ok, mas é aqui quando todo o filme serve isso, é muito mais fácil de apreciar. E fez de ser uma beleza inócua, né? De um quadro numa galeria que eu não tenho ligação nenhuma. E as performances também são muito boas, especialmente a performance da avó, uma atriz, uma personagem que entra um pouco mais tarde no filme. É um filme bonito, é um filme mesmo bonito, earnest, é otimista, é sincero, opa, é feel good, com também os seus momentos de tragédia. E eu gostei muito de Minari, achei super, super fofo e bonito. Portanto, fica a
Sim, e como tu
recomendação.
dizes, já tens alguém para torcer para
Exatamente.
os Oscars. Se bem que não vai ganhar, não é? Porque é impossível ganhar em dois filmes coreanos, dois
Exato,
anos seguidos.
seguidos, seria. Mas bem que este filme eu considero 100% americano já agora, em termos de valores e pronto, só mesmo atores e língua é coreano, mas tudo o resto é um filme americano. Vamos
Se ainda
continuar.
se lembra, estávamos a
Desculpa.
falar dos Globos de Ouro,
Exatamente.
não é? Portanto,
Vamos continuar para
melhor screenplay, melhor
melhor
argumento.
argumento. E aqui digo que também não há grandes surpresas. Porque a surpresa seria Nomadland estar nomeado. Para
As
melhor
nomeações são
argumento.
exatamente as mesmas que
Melhor
o
filme.
Globo de Ouro de melhor filme dramático.
Exatamente, exatamente. E o vencedor é The Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin, que é um. Ele realizou também o um filme, mas ele é acima de tudo um argumentista. Foi o argumentista da Rede Social, que é um dos filmes com o melhor argumento de sempre. Um argumento impecável. E The Trial of the Chicago 7, também, a meu ver, um dos grandes fortes é o argumento. Né?
Exato.
Consegue pegar, além do diálogo, que está muito bem escrito e que também ele sabe escrever muito bem. Consegue pegar, como falamos na altura, também num tema que seria, poderia facilmente cair por uma coisa um bocado interessante e consegue tornar extremamente dinâmico. E portanto, eu acho que é uma vitória justa. Eu concordo, pelo menos dentro deste lote de nomeados, e fico feliz.
Sim, e algo previsível.
Sim, é algo previsível.
E qual é a próxima categoria? Melhor canção
Melhor canção
original?
original, apesar de ter sido uma grande surpresa, porque foi deste filme da Netflix com a Sofia Loren, italiano, que ninguém viu. Penso que esta categoria é um bocado inútil e podemos passar à frente. Melhor ator secundário acaba por ser também relativamente previsível. Se bem que havia alguma disputa. Houve quem falasse de Leslie Odom Jr. em One Night in Miami, houve quem falasse de Sacha Baron Cohen em The Trial of the Chicago 7. O vencedor acaba por ser Daniel Kaluuya em Judas and the Black Messiah. E eu, não tendo vendo One Night in Miami, pelo menos em comparação com Sacha Baron Cohen, acho a vitória merecida. Nós falamos de Judas and the Black Messiah no último programa e nenhum de nós adorou o filme, mas eu lembro, não sei se te lembras, eu salientei de facto a performance de Daniel
Sim,
Kaluuya.
eu embora possa não ter dito no programa, concordo contigo absolutamente.
Pronto, acho que foi um dos grandes fortes do filme e acho que, pronto, em termos absolutos, não, mas dentro talvez dos nomeados, e não é uma vitória injusta, eu fico contente que o Daniel Kaluuya tenha levado o Globo de Ouro pela
Sim, eu
performance.
acho que o prémio é bem entregue, eu só não vi The Little Things, vi tudo o resto.
Sim.
Se calhar destacaria também a performance de Bill Murray em On the Rocks, que foi um filme que pouca gente viu. Mas que realmente tem uma boa performance de Bill Murray. Agora, não se compara, na minha opinião, à Daniel Kaluuya, que também tem um papel muito mais adequado para levar um prémio do Globo de Ouro.
Certo. Continuando, e aqui prepara-te, temos uma surpresa de tamanho abismal. Melhor atriz, num papel secundário. Melhor atriz secundária. Portanto, vou ler os nomeados. Glenn Close, Hillbilly
Desculpa, esse
Elegy.
filme já estreou sequer
Sim,
em algum lado?
repara, este filme é como. Vamos pôr os ouvintes em quadrados. Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father e Amanda Seyfried em Mank eram. Isto era de facto uma categoria difícil de prever. Tínhamos estas três principais. Glenn Close em Hillbilly Elegy, de facto é uma boa performance, eu concordo. O filme foi universalmente mandado abaixo. Mas mesmo assim conseguiu encontrar pelas performances alguma maneira de entrar aqui e Glenn Close também é aquela atriz que nunca tem um Oscar e portanto fala-se disso. Olivia Colman em The Father também é uma performance que dizem muito bem e Amanda Seyfried em Mank é desde o início a grande frontrunner. Depois tínhamos duas nomeações para encher Helena Zengel em News of the World, que é a miudinha, e Jodie Foster em The Mauritanian, um filme que nunca ninguém ouviu falar, e a Jodie Foster em The Mauritanian...
Nós falamos aqui do trailer dele.
Sim, verdade, verdade. Mas passou-me completamente ao lado, Marco, completamente. E Jodie Foster ganha o Globo. Eu nem sabia que ela entrava neste filme. E pronto, e é uma surpresa que deixa a corrida para os Oscars completamente imprevisível, e para todos os prémios que vêm em si, porque ninguém estava à espera, e eu achava que esta era completamente uma nomeação extra, tipo, pronto, toma a nomeação, parabéns.
Sim, mas este ano é propício a isso, porque temos nomeações que são, como tu disseste, muito bem preencher.
Sim, mas acabou por ver a vitória. E, portanto, eu não tendo visto a performance, não posso comentar, e tu também não, mas é surpreendente, isso é. Melhor ator numa musical ou comédia ganha Sacha Baron Cohen, por Borat. Num lote que também não era propriamente forte, né? A partir do momento em que James Corden está nomeado, a concorrência não é muito alta. E portanto, Sacha Baron Cohen, o que achas?
Acho que sim, não tendo visto nenhum dos outros filmes. Portanto, eu não posso muito falar. Agora, eu acho que esta categoria está, pelo menos pelos nomeados, foram Sacha Baron Cohen, James Corden, como tu disseste, por Lin-Manuel Miranda, Dev Patel e Andy Samberg por Palm Springs, parece-me feita à medida de Sacha Baron Cohen para conseguir esta vitória.
Ainda que seja sempre triste ver Borat Subsequent Movie Film a ganhar estes prémios todos quando Borat, o original, não ganhou praticamente nada. Mas pronto, tem a ver com o ano em que estamos também, como é óbvio. Temos que pôr isso em contexto, mas é um pouco triste porque eu considero, e a maioria das pessoas considera o original melhor, sim, superior. O melhor filme de animação, não há nada a ver aqui, né? Acho que era indiscutível. Melhor ator num filme dramático também foi bastante previsível. Chadwick Boseman. Porque além de... estava frente a Riz Ahmed em Sound of Metal, Anthony Hopkins em The Father, Gary Oldman em Mank, Taha Rahim em The Mauritanian, adoraram o Mauritanian eles. E enquanto eu pessoalmente acho, sem dúvida, não tendo visto, atenção, a performance de Taha Rahim e de Anthony Hopkins, mas sem dúvida, e dificilmente me demoverá, Riz Ahmed tem a melhor performance do ano para mim, em termos masculinos. Em The Sound of Metal, gostei imenso. Chadwick Boseman tem uma boa performance em My Rainey's Black Bottom, tem uma boa performance. Não acho que seja digna de prémios, mas o facto de ele ter falecido e ser prémios póstumos, invariavelmente dá sempre mais força.
Já alguém tinha vencido um prémio póstumo nos Globos de Ouro ou Oscars? Tens essa ideia?
Nos Oscars, o Heath Ledger. Pelo menos, esse é um que eu tenho a certeza, é pela performance do Joker. Mas penso que houve mais, mas não me estou a lembrar. A mais célebre que me lembra é o Heath Ledger mesmo.
Ainda estavas a ver os Globos de Ouro quando entregaram este prémio? Estava com curiosidade como é que fizeram a chamada para o Chadwick Boseman.
Penso que foi a mulher a receber. Já não estava a ver aqui. Mas pronto, mas é relativamente previsível. Porém, melhor atriz foi...
Nada mais. The Mauritanian, outra vez.
Não, foi ainda mais absurdo. Foi aqui, novamente, eu acho que tínhamos uma corrida a três. Entre Viola Davis e Mary Rainey's Black Bottom, entre Frances McDormand em Nomadland e Carey Mulligan em Promising Young Woman. Sendo que Frances McDormand sempre foi a principal, mas ultimamente Carey Mulligan tinha subido imenso e havia imensa gente a dizer que ela ia ganhar. Nada para nenhuma das três senhoras. E Andra Day, uma cantora, que canta aquela música Rise Up, na, 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 na. Sabes? Sabes essa música?
Não. Pronto. Mas também, repara, mas também não sei o filme por o qual ela ganhou o prémio.
Exatamente.
Portanto...
Ela ganha pela performance de Billie Holiday em The United States vs. Billie Holiday. Um filme que ninguém viu e que quem viu detestou. Um filme que é a comparação imediata e mais fácil de fazer, e do que eu vi, eu não tendo vindo o filme, mas do que ouvi falar, é Judy. Ou seja, é um filme que tem uma grande performance no papel principal e que todo o resto do filme é uma porcaria. E já agora, convém salientar que eu nem sequer concordo com isto a propósito de Judy, porque eu não gosto da performance de Renée Zellweger em Judy. E deixei isso bastante claro o ano anterior. Portanto, Marco, eu não sei, é absolutamente ridículo. Honestamente, eu acho que quase que preferi que tivesse ganho a Frances McDormand.
Preferias que tivesse ganho René Zellweger outra vez?
Exato,
em relação a Andra Day.
Opa, eu não vi e acredito que seja uma boa performance, mas toda a gente universalmente tem dito mal do filme e andar a premiar, tipo, eu sei que se deve também pensar nas performances acima de tudo, mas o filme complementa a performance, é uma coisa que não se pode ignorar.
E também tens que reparar que o pessoal que vota nestes prémios muito provavelmente não viu nem sequer Ma Rainey's Black Bottom, não viu Nomadland deve ter visto, mas não viu Promising Young Woman, porque é um filme comercial e eles são todos elitistas.
Ah,
Portanto, votam à sorte.
Bem, eu acho muito estranho isto. Fica só um pequeno à parte, e falo agora também um bocadinho, para Vanessa Kirby, a única das nomeadas que nós não referimos, e que provavelmente seria a minha escolha para o prémio, entre ela e Carey Mulligan, vá. Em Pieces of a Woman, um filme que, sim, ok, tem um bocadinho o molde de... O filme assenta muito mais na performance da atriz principal do que no próprio do filme à volta, que não é assim tão bom como a performance principal, mas de todo não temos um filme... Não é Judy, né? Não é um desastre. Pieces of a Woman tem muitas qualidades. Muito resumidamente, é a Vanessa Kirby e Shia LaBeouf fazendo um casal. Ela está grávida e essa gravidez acaba por não correr da melhor forma, e depois há alguns problemas no casal e também com a mãe dela e etc. Mas devo dizer que a primeira meia hora deste filme é fantástica, fantástica. O nome do filme aparece só ao fim de meia hora, e a primeira meia hora é extremamente tensa, eu quase nem respirei, porque toda ela é o parto. A primeira meia hora é o parto. E é uma cena super... Opa, se eu fosse mulher, não tinha filhos depois de ver aquela cena. É super agressiva e o filme começa mesmo a prender-te bem. Mas, infelizmente, na hora e meia que vem a seguir, apesar de ter excelentes performances, o filme fica um bocado mais aborrecido. E o fim é bastante... desilude. O fim não é grande coisa. Ends with a whimper. It doesn't end with a bang, ends with a whimper. Né? Tipo... É um fim um bocado não existente. E o filme vai piorando. E por isso acabei por não ter grande memória dele no fim. Mas fica uma grande primeira meia hora. Portanto, este filme não é mau de todo. E Vanessa Kirby faz uma grande performance. Melhor atriz numa comédia ou musical. Maria Bakalova era esperada para ganhar. Ou seja, a filha do Borat. Por assim as coisas.
Filha no filme.
Sim, filha no filme, claro. E uma atriz...
Sim, mas este lote de nomeados, penso, não sei se nós já tocamos isto quando analisamos as nomeações, mas é excelente, porque tem Maria Bakalova, que ninguém tinha ouvido falar. Exato. Até este ano. Depois temos Kate Hudson, Michelle Pfeiffer, Rosamund Pike e Anya Taylor-Joy.
Sim, que são atrizes bastante conhecidas, né? À beira de Maria Bakalova. E era curioso porque Maria Bakalova era a favorita. Favorita de pouco lhe valeu, porque quem venceu foi Rosamund Pike, em I Care a Lot. Um filme que eu também vi, fica o comentário também breve. I Care a Lot, eu gostei do filme, mas este sim é um guilty pleasure, ok? Este sim é um guilty pleasure. Ele navega um bocadinho em termos de tom, na mesma onda que o Promising Young Woman, ou seja, é um thriller divertido. Um bocadinho sério às vezes, mas muito pouco. Na verdade é menos sério que o Promising Young Woman. Por isso é que está na categoria de comédia e Promising Young Woman em drama, mas não são assim tão diferentes em termos de tom. Só que I Care a Lot é efetivamente um bocado trashy. Este não é um filme muito bom, mas é bastante divertido. Sabes, o argumento não faz muito sentido, mas eu estive sempre entusiasmado a ver, e de facto a performance de Rosamund Pike eu gostei imenso. É um bocado a performance dela no Gone Girl, mas cómica. Tipo, é uma bitch, pronto. O filme versa sobre uma mulher que trabalha, ela é uma espécie de tutora guardiã para velhotes que deixam de se conseguir cuidar de si mesmos, e ela passa a cuidar deles e a enviar pessoas para cuidar deles, só que na verdade ela gera um mega esquema e ela vai escolher a dedos velhotes podres de ricos e que têm fundos e não sei o quê, para poder extorquir-lhes o dinheiro todo. Ou seja, é a pessoa mais amoral que se pode imaginar. Simultaneamente é lésbica e tem todo um romance também com outra mulher que anda a extorquir os velhotes. Portanto, é um casal de lésbicas a extorquir velhotes. E depois, uma das velhotas com que elas se metem tem uns familiares metidos no mundo do crime, onde entra o Peter Dinklage, ou seja, o anão do Game of Thrones, que é o vilão do filme, mais ou menos. Ela acaba por ser vilã do filme, porque ela é péssima, né? É um filme bastante divertido, é muito estúpido, é um filme de desligar o cérebro mesmo. Mas eu acho que ela acaba por merecer este Globo de Ouro. Eu gostei muito da performance dela. Acho que foi incrivelmente cativante. E pronto, recomendo o filme definitivamente para verem, se estiverem aborrecidos e para se rirem um bocado. Houve muitas críticas a este filme por promover a personagem principal e a moralidade das ações da personagem principal. E o filme era tipo errado. As coisas que fizeram lá eram inerentemente más. Tipo, está-se a aproveitar dos velhinhos. É tipo, ok, pessoal, claro que é errado, mas é o suposto, isto é um filme. Quer dizer, não acho que isso seja o filme, e porque é cómico e trata-se de assuntos que... Sim, claro que na realidade isso seria horrível, mas bem, as pessoas têm uma dificuldade em distinguir ficção da realidade.
Nesta categoria, a minha opinião vale muito pouca porque eu só ouvi a performance de Maria Bakalova. No entanto, sendo porque eu acho que foi a melhor parte da sequela de Borat, foi a sua performance e as partes onde ela intervinha no filme, fico um bocado desiludido por ela não ter vencido.
Eu acabo por... Sim, eu também gostei da performance dela e é mais fora da caixa do que a de Rosamund Pike e por isso se calhar merecia mais o prémio. Mas eu também não adorei tanto como o resto do pessoal diz, epá, a revelação, a lume de começarem a falar no Oscar, que de facto é uma possibilidade ainda agora, uma nomeação para o Oscar, quando saiu o filme, eu tipo, meu Deus, não. Mas depois comecei a ver o lote do que estava a concorrer contra ela, eu disse, bem, talvez. Mas também não achei uma performance por ela. É cómica, é interessante. Mas... Passamos para melhor ator principal, num musical ou comédia. Calma, isto não tinha já aparecido.
Pois, era o que eu ia dizer, isso está repetido.
Está repetido, portanto já falamos, já chamaram-me com. Peço perdão. Melhor realizador, e aqui outro desgosto, não é?
Sim, mas previsível.
Previsível, sim.
Tendo em conta, sim, sabendo quem ganhou o Globo de Ouro de melhor filme dramático, acho que é previsível.
Pois.
Como é óbvio, venceu Chloe Zhao. Que, é assim, a partir do momento em que tu já passas o atestado que o filme é bom... E grande parte do filme é cinematografia. Eu acho que esta vitória acaba por ser uma consequência lógica.
Sim, mas também a vitória da cinematografia é para o cinematógrafo, não para ela, a não ser que seja ela a cinematógrafa. É assim, eu acho mais. Enquanto de todo não concordo com a atribuição deste Globo de Ouro, pelas razões que eu já enumerei de não gostar do filme, acho mais. Prefiro entregarem o do melhor realizador do que o do melhor filme. Não só por o do melhor filme ser mais importante. Mas sim, porque acho um bocadinho mais compreensível, né?
Eu não concordo contigo, porque eu acho que grande parte do problema do filme, para mim, foi um tom errado nas cenas.
Sim, como...
E isso é culpa do realizador.
Sim, como é óbvio. Eu sei, mas... Opa, mas em sentido lato do que é que ela fez como realizadora e em sentido do que é o filme no seu total, que inclui também o argumento, que eu sei que também foi ela que escreveu, mas... acho que o grande parte do mal também está na maneira como o argumento é guiado, que é tipo insistente e nulo. Que não é uma coisa que me incomode sempre, eu já vi bastantes filmes que eram livres, assim por dizer, e sei, este não foi um deles.
Então a quem é que darias aqui o Globo de Ouro?
Não tendo visto o trabalho de Regina King no A Night in Miami, eu se calhar...
Que te posso garantir que podes descartar uma okay. vitória.
Ok. Eu se calhar iria, mais uma vez, não tendo morrido de amores pelo filme, iria para o trabalho de David Fincher em Mank. Opa, é um realizador mega experiente, ele faz extremamente bem o que deve fazer no filme. Mais uma vez, o meu problema aí teve um bocado com as personagens e com o argumento e com o facto de o filme ser super rápido e teres que estar dentro daquilo tudo e ser toda uma atmosfera que se calhar não estava muito lá. Mas em termos... É certo que também o maior forte do filme não é bem realização, é mais edição e cinematografia. É um bocado mais por aí, vá. Mas isto está um bocado misturado com a realização. Mas também, se queres que te diga, eu ficaria muito triste se o Fincher ganhasse. Simplesmente porque o Fincher é um realizador espetacular, dos meus realizadores preferidos, e este é dos piores filmes dele. E ele ganhar por um dos piores filmes é muito contraditório, percebes? Portanto, acaba por ser isso. Portanto, no meio disto tudo, se calhar...
No meio disto tudo, melhor banda sonora original.
Já? Ai, não vimos nada. Soul. É o último. É Soul e
na verdade era a única. Era o único concorrente real, não é?
Opa,
entre Midnight Sky, Tenet, News of the World, Mank e o próprio Soul.
De facto, de todos que eu vi que estão aqui, é o único que me lembro da banda sonora. E era uma boa banda sonora, especialmente as partes no Great Before. Tinha assim um ar muito tecnológico e interessante. Mais uma vez, não é nenhuma obra-prima, mas dentro deste ano acho que tudo bem e. Prémios para o Soul podem vir, porque o filme também é muito bom. E, portanto, pronto, também fiquei contente.
E assim terminamos a nossa análise dos Globos de Ouro e terminamos também o nosso programa.
Sim, uma abordagem um bocadinho diferente, onde fomos andando e acabamos por falar um bocadinho de alguns filmes, Nomadland, Pieces of a Woman... I Care A Lot e Minari, não foi? Acabamos por falar um bocadinho deles. E pronto, e fomos analisando também o que é que achamos destes primeiros grandes aberturas da award season e grandes surpresas também.
Resta-nos despedimos de vocês, e ouvintes, com o já habitual, podem voltar a ligar os vossos telemóveis e vemo-nos, ou ouvimo-nos, para a semana.